tudo bem, gente? Olha, hoje pela manhã, isso aqui estava entupido de gente. Lá na galeria, cheio de gente. E foi, eu estou sem voz. E foi um mover sobrenatural de Deus aqui. Nós estamos voltando. E o povo veio das nossas igrejas filhas. Foi um mover de louvor e adoração profética tremendo nesse lugar. E eu confesso que eu tive uma experiência sobrenatural com Deus essa manhã. Porque eu travei ali naquele banco. Eu entrei debaixo de uma nuvem de glória e de poder que estava sobre a igreja hoje pela manhã. E eu travei, eu não conseguia falar. Eu não conseguia respirar direito, porque a unção era tão tremenda. E eu não fiquei de pé, porque eu não conseguia ficar de pé. Eu não conseguia ficar de pé. Tal era o tamanho da glória de Deus nesse lugar. E além disso, foi um período que eu percebi que Deus queria fazer um negócio na minha vida, né? E quando você percebe que Jeová está fazendo algo, fica quieto. Fica saracuteando, não. No momento que você sentir que Deus está fazendo um negócio, que Ele quer falar, não entra na emoção, não. Fecha o olho e fica quietinho lá. Porque tem gente que às vezes aborta o mover de Deus porque não sabe controlar as emoções. E uma das coisas que Deus me ensinou logo lá no começo do meu ministério foi que eu era muito emotiva. Ele regulou as minhas emoções. Não que você não tenha que chorar, aquela coisa toda, né? Ele regulou as minhas emoções. Ele conectou com o Espírito para que eu não. A pessoa, de repente, ela começa a entrar aí no mover da carne, da alma, das emoções. E ela deixa. Não que você não tenha que chorar, se movimentar, mas faça tudo isso, mas se conecte com os céus. E quando eu percebi que eu estava quieta, porque não é muito comum, né? Entendeu? Eu falei, ué, eu estou quieta demais, eu não estou conseguindo. Falei, tem um negócio de Deus aqui. O que, que eu fiz, gente? Como sempre eu faço, fiquei quietinha. Eu falei, então, eu vou ficar aqui para ver o que, que o Deus tem para mim. E eu te confesso a vocês que eu fazia muito tempo que eu não. Olha, eu até contei minha experiência aqui. Foi a primeira vez que eu entrei na igreja, que eu desci esse corredor aqui. Que quando eu cheguei lá em cima, quando eu vim ministrar aqui no culto de jovem, eu vi uma nuvem aqui nesse púlpito. E eu fui descendo e essa nuvem foi me cobrindo. E quando eu cheguei aqui no banco que eu ia ministrar, eu perdi a fala. E aconteceu a mesma coisa hoje. Eu fiquei com dificuldade para respirar. E a minha amiga falava assim, Bel, está tudo bem com você? Que era a sogra do pastor Ivênio. Está tudo bem com você? Eu tinha saído de um deserto muito dolorido naquela época. E aí o Senhor, eu fiquei, ele disse, olha, você está vendo esse púlpito? Eu nunca tinha entrado aqui na igreja. Ele disse, olha, nesse púlpito que passa pessoas renomadas, pessoas que têm a minha unção, homens de Deus. E você vai subir hoje lá, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Você vai fazer parte dessa galanda, dessa galeria dos heróis. E estou aqui, né? Estou aqui pela misericórdia de Deus. Hoje, olha que gorro, essa do céu, essa galeria dos heróis, hein? Claro, esse povo que passa por aqui, todos os ungidos de Deus, né? Estão na misericórdia do Senhor. E hoje não foi diferente, né? Hoje estava, essa glória estava aqui nesse lugar. E quando eu subi aqui para entregar uma palavra que Deus estava dando para a igreja, o pastor Roberto falou, sobe lá e profetiza para o louvor. E Deus falou, olha, eu estou trazendo uma nova unção para o louvor, a essência do louvor vai ser trocada hoje. Então foi um poder de Deus. Quando tiver evento assim, gente, vocês não percam. Outra coisa, gente, nós estamos numa campanha de 40 dias de jejum e oração. Então assim, olha, eu acordei 6 horas da manhã e estou nessa jornada até agora. Mas eu estava ali falando, que bom que Deus me escolheu para um negócio desse, entendeu? De 66 anos de idade, ainda tenho esse pico todo que vem do alto, entendeu? Então eu fico feliz porque o Senhor me escolheu para isso, entendeu? Então como é que você aguenta? Não sei, mas a força vem do alto. E amanhã tem mais, quinta-feira tem mais, sexta-feira eu já fico pensando na sexta. Sexta-feira já tem minha folga. Então eu já tô lá na sexta-feira para não pensar aqui e saber que a gente é escolhido para isso. Isso é privilégio. Então, nós estamos nessa campanha de jejum de 40 dias. Então, eu quero encorajar você que está aqui, você que está em casa. Gente, 7 horas da manhã nós temos uma devocional com o pastor Robério e todas as igrejas, que é algo que você não pode perder. Eu normalmente 7 horas da manhã para mim é de madrugada. Por quê? Porque eu só durmo meia-noite e meia, 1 hora da manhã. 7 horas da manhã para mim é o melhor sono que eu tenho, que é um cochilo que eu tiro das 7. Mas eu estou matando a minha carne. sacrificando a minha carne, porque eu preciso ser edificado. Eu penso assim, são 40 dias, é um tempo, não é 40 dias a vida inteira. Então a carne vai ter que morrer de manhã cedo para participar da consagração de manhã cedo às 7 da manhã, porque Deus está fazendo grandes coisas. O link está lá, está no site da igreja, Angélica. Está no site da igreja, bota o dedinho lá, 7 horas da manhã, acorda, mata a carne e vai receber de Deus. Esses 40 dias. Se você não começou o jejum ainda, comece, porque, olha, um dos propósitos desse jejum é fortalecimento espiritual. Porque, preste atenção, nós estamos retomando as nossas atividades. Porém, nós estamos no final dos tempos. Coisas piores estão por vir ainda, gente. Então, se você não se fortalecer no jejum, o ano vai começar. Já consagre a sua vida para o ano que vem. Consagre sua empresa, consagre seus negócios, consagre sua família, consagre seus ministérios, consagre seus dons através desse jejum. Porque é um tempo de consagração. Iniciou o ano, você tem lá no banco do céu um saldo bem positivo de jejum e oração de 40 dias. Não é mais 40 dias, quantos anos? 35, né, amiga? 35, já passou 5 dias? Já tem mais. Já. 35 dias, já tem 5 dias aí para você. 35. Para você entrar aí nessa campanha, para você se renovar. Então, por favor, eu quero te encorajar a isso. Entendeu? De manhã, 7 horas da manhã, vai se alimentar desse maná fresco. Todo dia, 7 horas da manhã, tem um maná fresquinho para você. Ah, mas eu vou assistir no YouTube depois. Não tem no YouTube depois. É pro povo que está na brecha. Então, assim, eu acredito que, creio que o Senhor está chamando a gente para isso. Para esse momento. Porque lá você recebe revelação de Deus. Você recebe fortalecimento do Senhor. Entendeu? Nós precisamos entrar nesse chamado que não é do pastor Robério, não é da Igreja Batista do Povo. É uma convocação do céu. É o Senhor que está nos convocando como igreja de Cristo para esse momento de santificação, de renúncia, de limpeza, de tratamento, para a gente rever a nossa vida todos os dias. Tem uma palavra profética, tem um devocional com a palavra bíblica para você refletir. Olha, eu tenho assim recebido de Deus a minha porção. Então eu quero que em nome de Jesus você, por favor, quero encorajar você que faça isso. Amém? Glória a Deus. Olha, e depois de tudo que aconteceu hoje, ainda tem mais, né? Olha como Deus é bom. Nossa, gente, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena. Eu tenho um tema de mensagem hoje que eu vou dar início. E eu acredito que eu não vou terminar, mas eu queria que você fechasse hoje, mas feche os seus olhos. E pede para Deus falar com você. Continuar falando com você. Te louvamos nessa noite e já te agradecemos pelo que o Senhor já fez hoje e vai fazer amanhã e vai fazer agora também. Nós pedimos que o Senhor venha com a unção de poder, com a revelação dessa palavra, porque é a bússola que nos conduz e nos ensina e nos leva ao caminho certo. É por ela que vivemos, é por ela que andamos, é por ela que nos alimentamos, é pela tua palavra que pensamos e que sentimos. Por isso, Senhor Deus amado, o poder transformador da tua palavra venha sobre nós agora. Abre nosso entendimento nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os que estão em casa também. Flui em nós e através de nós, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O poder da escolha. Nós temos, é o tema da minha mensagem hoje, o poder da escolha. Nós estamos vivendo um momento de retomada, onde muita coisa aconteceu no coração das pessoas, na vida das pessoas, nas famílias, e muita gente nesse evento se perdeu. Então, muita coisa mudou na nossa memória. Dizem que não vai ser mais a mesma coisa. Pode ser, mas Deus não mudou. Amém, gente? Mas há algumas situações no campo de batalha espiritual, no campo da vida, que nós vamos precisar fazer retomadas. E para fazer retomadas, você precisa ter da parte de Deus uma direção. Porque senão você se perde para tomar decisões. o vento está passando, mas quando esse movimento passa, ele vai deixando também alguns rastros, algumas devastações, algumas muralhas caídas que precisam ser levantadas, que vão precisar ser levantadas em nossa vida e no nosso mundo interior e na nossa mente. Então, hoje Deus nos dá esse livre-arbítrio de nós começarmos, podermos recomeçar a nossa vida sabendo como escolher e procurando nele o caminho certo para tomar as novas decisões para prosseguir. Não tome decisões precipitadas, não escolha nada na sua vida que Deus não esteja te dando essa direção. Por mais bonito que seja, por mais gostoso que seja, por mais benefícios que te traga, por mais elaborador que seja o projeto, por mais que seja, que te encante, que pareça ser muito bom, e às vezes é isso, não faça escolha sem que o Senhor te dê essa direção. Não tome decisões sem que, na verdade, você não fale assim: não, aqui é Deus. E Deus nos dá uma receita de como nós vamos tomar decisões e vamos fazer escolhas. A Bíblia é fantástica, porque tudo que você pergunta aqui tem resposta. A Bíblia ensina a gente comer, a Bíblia ensina a gente se vestir, a Bíblia ensina a gente falar, a Bíblia ensina a gente pensar, a Bíblia ensina tudo. Aprendi isso muito cedo. Tudo que você quer saber, pergunte aqui para a Bíblia que tem resposta. E o que não tiver aqui, é porque não é de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, essa palavra, em Deuteronômio, capítulo 30. Que nós vamos encontrar a receita do poder da escolha e da decisão. Versículo 15. Deus é tão tremendo que, e o que você perguntar para Ele, Ele também responde. Pode não responder a hora que você quer, mas Ele responde. A própria palavra nos dá respaldo e resposta de muitas coisas. Vejam, versículo 15. Vejam hoje. Amém? Vejam hoje. Coloco diante de vocês vida e o bem, a morte e o mal. Se guardar o meu mandamento, que hoje eu lhe ordeno, que ame o Senhor, seu Deus, e ande nos seus caminhos, que é o mandamento. Guarde os meus mandamentos, os meus estatutos, os seus juízos. Então, vocês viverão e se multiplicarão. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que estão entrando para tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, olha bem essa palavra, a se inclinarem diante dos outros deuses e os servirem, então hoje lhe declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para tomar posse. Hoje, tomo o céu e a terra como testemunha contra vocês, que eu estou lhe propondo vida ou morte, bênção ou maldição. Escolha, pois, a vida, pois, para que vivam vocês e seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. É a obediência. Escolha a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob o seu juramento, prometeu dar aos seus pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Decisões, escolha. Eu, diz o Senhor, eu estou pondo diante de vocês que que precisam decidir, que querem fazer escolha, uma receita com uma condição, e dando a vocês o livre-arbítrio de escolherem o bem ou escolher o mal. Sabe, o livre-arbítrio, ele é muito bom. E o Senhor nos deu o livre-arbítrio porque a gente não é robô, né? Ele nos criou e para nos dar esse poder de decisão. Mas ele diz, olha, tem bênção e maldição, bem ou mal. Se você escorregar lá no mal ou na maldição, você não viu a palavra, você não me consultou. Claro que o desejo de Deus, na verdade, como ele fala aqui, é que vocês me obedeçam, é que vocês me adorem, é que vocês andem na minha palavra, é que vocês me escolham para ter vida. Esse é o primeiro conselho. Eu estou colocando tudo isso para vocês, mas eu quero muito que você vier para mim, você pensa, você me escolher, eu quero que você venha. Mas você tem esse direito de ter o livre-arbítrio. Então, na verdade, o que Deus está falando para nós hoje, para mim e para você, é que você pense nas decisões e nas suas escolhas. Porque ter livre-arbítrio é muito bom. Mas o livre-arbítrio também, você vai gerar em mim e em você autoridade e decisões. É bom de ter o livre-arbítrio, porque você vai gerenciar a sua vida como você quer, né? Ah, eu tenho livre-arbítrio, muito bem, você que tem, mas você vai administrar isso como você tem, mas a responsabilidade também é sua, é nossa, né? O livre-arbítrio gera em nós responsabilidade daquilo que nós decidimos, das escolhas que nós fazemos. E o povo, irmãos, nós, povo de Deus, fala do livre-arbítrio assim. Ele existe e ele é bom, mas tem gente que não sabe utilizar o livre-arbítrio para fazer as decisões e as escolhas. E é preciso saber escolher no momento das decisões do seu livre-arbítrio, porque você vai ter as consequências do bem ou do mal, da bênção ou da maldição. Então, eu aconselharia você que está aqui hoje, que está em casa, que está querendo tomar decisões, que está querendo fazer escolhas, por favor, você precisa ler aqui esse documento santo. Você precisa vir aqui, ele diz, se o seu coração se desviar e não quiser me ouvir, e se inclinar para outros deuses, você vai perecer, você vai sofrer. Está na dúvida? Mas como é que eu vou... Outro dia me perguntaram assim, né? Como é que eu vou saber se esse homem, essa mulher, ela tem essas perguntas sempre, né? Se é de Deus ou não para a minha vida? Escuto muito isso. Então, as pessoas querem transferir a responsabilidade de casamento ou de outras coisas para Deus, porque não querem buscar a Deus e nem querem inclinar o coração para Ele. Não quer entender. Ele diz, eu coloco diante de você o bem e o mal. Mas se você quiser me ouvir, eu te abençoo. Se você tomar a decisão de depender de mim, sabe o que mais? Você vai ter uma vida longa. Eu quero esse negócio, porque eu antigamente eu queria morrer cedo, mas agora eu não quero mais não. Eu não quero mais não, gente. Eu casei minhas filhas, por 3 vezes eu fiz uma oração. Senhor, acabou. Senhor, me leva logo. As meninas já casaram. Já vi meus netos. E eu estava pronta para subir. Estou. Você está pronta para ir para o céu, gente? Para subir? Tu tem que estar, viu? Eu estava prontinha, estou prontinha para subir. Então, eu vou lá, o senhor leva, já está tudo consumado aqui. Mas o senhor não quer, só não quer ficar na cama. O senhor, é um negócio assim rápido. Dormir, morrer dormindo, assim, acordar, morreu. Na terceira vez que eu pensei isso, eu não falava, eu só pensava. Um dia eu estava na cozinha. E eu, ó, gente, não era porque eu estava mal, não, viu? Eu estava muito bem. Eu estava muito bem com Deus, bem com a vida, bem comigo, bem. Estava na felicidade. Porque tem gente que pede para morrer quando está mal, quando está com raiva, quando está depressivo, quando as coisas não dão certo. Tem gente que pede morrer nessa hora. Pelo amor de Deus, não pede para morrer nessa hora, não, porque tu vai para o inferno, santo. Não pede para morrer. Eu quero morrer porque perdeu o marido, porque ficou não sei o quê, porque uma irmã com o marido morreu de Covid, porque Deus não me levou no lugar dele. Não, era ele, não era você, era ele. E aí o negócio está mal. E tem gente que fala, é verdade, Espírito Santo, fala deliberadamente, eu quero morrer. Às vezes, quando o negócio não dá certo, a gente não fala, quero morrer com isso. Não, pelo amor de Jesus Cristo. Fala isso, não, filho. A palavra tem poder. E um dia eu estava na pia, pensando isso, feliz da vida, ouvindo louvor, e eu ouvi nitidamente a voz do Senhor assim: filha, você lembra de Josué e de Caleb? Uhum. Então, Moisés morreu. E havia uma promessa para os dois. E passou lá 40 anos, ou mais, sei lá. E ele estava lá esperando. Eu tenho promessa para cumprir na sua vida ainda. Então não adianta tu querer ser egoísta agora, não, porque casou as meninas, e os netos já viram os netos, querer morrer. Eu ainda não cumpri as minhas promessas na sua vida. Nunca mais pedi para morrer, gente. Não. Pelo contrário, agora eu estou fazendo tudo para viver bastante tempo, igual o pastor Enéas. Porque quando você tem essa promessa de Deus, plano de propósito para ele, que ele tem para a sua vida, você não morre, não, gente. Você só vai a hora que Deus mandar. Então, na verdade, tem pessoas que muitas vezes ela acaba abortando o plano de Deus, porque na verdade ela tomou decisões erradas, e acaba até que vai no caminho certo, mas no meio do caminho está na visão, está na bênção, sabe que Deus está trabalhando naquele negócio, e está no caminho, está na visão, mas chega uma pessoa, não sei se você já viveu isso, e tenta desviar você do propósito de Deus, com boas sugestões, com boa proposta de trabalho, com boa proposta de emprego, com bom salário, entendeu? E você acaba, as pessoas cedem e saem desse propósito do Senhor, deixa o caminho da bênção e entra no caminho da maldição, sai do caminho do bem, vai para o caminho do mal, porque na verdade não ouviu a voz de Deus. O que Deus... Mas como que eu vou entender isso? Ele diz, olha, a receita está aqui. Você pode escolher o seu livre-arbítrio e te dar a escolha. Mas, para que você entenda essa voz, ele diz, você precisa me ouvir. E para ouvir Deus tem que parar tudo, gente. Para ouvir Deus, ele diz assim, eu estou propondo para você isso. Para você, se você me ouvir. E você escolher a mim, escolher a vida que eu propus para você, e eu tomo hoje a terra como testemunho do que eu estou dizendo para você, é preciso que você escolha a vida e me obedeça. Ele ainda fala no caminho lá embaixo, olha, assim como eu fui com Abraão, com Isaac e com Jacó, esse é o meu juramento. Eu estou jurando para vocês, eu estou dizendo para vocês que a escolha que eu tenho é essa para vocês: me ouvir e me obedecer. Porque o sábio, meu querido, escolhe o bom conselho. Amém? Quem é sábio, escolhe o bom conselho. O sábio é aquele que decide fazer o que Deus está mandando, seguir o bom conselho, porque lá na frente ele fará, ficará satisfeito, e depois vai falar assim, não vai poder dizer assim, para que eu fiz isso? Não, o sábio não passa por isso. Por que eu escolhi isso? Irmão, quantas vezes a gente escolhe, vê casais por aí e fala, mas por que eu casei com esse homem? Mulher, para que eu casei com essa mulher? Eu escuto muito isso. E às vezes não buscou o conselho de Deus. Por que eu tomei essa decisão? Queridos, em nome de Jesus, ouça o que o Espírito fala essa noite. Antes de você tomar qualquer decisão e fazer escolha, ore. Por isso que essa vida de relacionamento com Deus constante, ela é tão importante, porque quando você está nesse momento, você vai saber discernir a voz de Deus no meio de muitas vozes. Acho que foi antes de ontem que a gente estava na devocional, Deus me pegou de jeito. Então eu falei, isso aqui é Deus falando. E eu sou uma pessoa assim, gente, quando eu vejo, eu falo muito, né? E quando eu vejo alguém falando da parte de Deus, eu fico mudinha. Eu fiquei impressionada nessa devocional. Eu chorei tantas pessoas super simples, mas de uma essência de Deus impressionante. Então fica quieta, Isabel, escuta o que esse povo está falando, porque é hora de eu receber, é hora de eu me alimentar, que foi o caso hoje. Eu estou aqui, domingo passado foi a mesma coisa, sentei aqui, só chorei. Uai, aquele é meu momento, o povo quer que tu tem nada, estou no céu, fica passando a mãozinha, não. Ai, Jesus, tem misericórdia da tua filha, deve estar tão cansada, bichinha. Não sei o que, ai, que tadinho, me falaram, ô, bichinha, tu deve estar cansada, né? Não, não estou cansada, não, gente. Claro que a minha carne cansa, mas eu durmo meia hora, me recupero assim, rapidinho. Mas um cafezão bom, né? Não é, Elaine? Irmão, eu tenho uma facilidade muito grande de me recuperar o meu físico. Então, assim, aquele momento que eu parei para ouvir Deus, ei, meu irmão, pode dar turbulência que for, o louvor pegando fogo aqui, o povo cantando, e eu lá no céu, vi que tinha uma pessoa que ela me olhava constantemente. Essa missionária deve ter aprontado, está chorando demais. Porque disse que crente só chora por duas razões, né? Ou está cheio de Deus, ou porque pecou. Não sei, isso é o que os pentecostais falam, né? Então, na verdade, quando você precisa tomar uma decisão, a dica está no versículo 17. Dá uma olhada aí. Olha aí. Diz aqui: mas se o seu coração de você se desviar, para um pouquinho só. Se a sua decisão que você estiver tomando não é da parte de Deus, não é bíblica, isso é desviar o coração, tá? Não está no contexto evangélico, não tem unção de Deus, é vontade sua, é vontade do seu coração. Vamos continuar? E não quiser ouvir, e forem seduzidos. Mão, essa coisa da sedução é séria, muito séria. As pessoas estão se deixando levar pela sedução. Eu não estou falando de sedução de sexualidade só, não, de tudo. De tudo. No desespero de ganhar dinheiro, no desespero de querer usar marcas, no desespero de querer ser igual ao outro, no desespero de querer, muitas vezes, estar na evidência. Mas foram seduzidos e se inclinarem diante dos outros deuses e servirem. E aqui eu paro de novo. Todas as vezes que um cristão, que os crentes falam de outros deuses, a gente se reporta para a imagem. Não é isso. Porque Deus sabe que disso a gente já se libertou. Isso não é os nossos deuses, mas você não está se inclinando para as imagens. Mas tem muita gente que lê a Bíblia e quando fala de outros deuses, a pessoa começa a lembrar do que ela era lá no catolicismo. Não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para qualquer pessoa. Ei, meu irmão, os deuses nossos, são as nossas idolatrias, são as nossas valorizações de coisas emocionais. Tem gente que gosta de se fazer de vítima. É o Deus dela, de vitimizar. Tem gente que muitas vezes valoriza, idolatra até o cachorro que ela tem. Nada contra gostar de cachorro. Mamãe, tem gente que idolatra cachorro, sabia disso? É impressionante isso. Você tem que ter seu animal, gente. Eu também gosto de animal, nada contra, senão eu vou preso daqui a pouco. Um monte de gente tem cachorro aqui. Não é isso. Mas a valorização é tanta que esquece do marido, esquece dos filhos, idolatra os cachorros, idolatra coisas. Queridos, tem gente que tem perfume e não usa porque quer guardar. Eu conheço muita gente assim: ah, eu tenho um perfume, eu só uso de vez em quando. Mas toma banho de perfume, meu filho, pra ter outro pra comprar. Tem gente idolatrando muita coisa. Tem gente que idolatra, tem o Deus dele, é o instrumento dele, é o pastor dele. Aliás, irmão, o que tem de gente idolatrando pastor, agora nem entrando que a pandemia chegou, né? Mas tem gente que idolatra líder e se inclina para esses líderes. E se inclina, inclusive, pelo talento e o dom que tem. É o Deus dele. Então Deus fala, continua falando: olha só, e vocês o servirem. Quando é que eu sirvo o Deus que eu idolatro? O Deus, letra minúscula. Quando eu me volto para essa situação, eu priorizo essa situação, eu priorizo o filme, mas não priorizo a oração. Eu valorizo, como diz o pastor Roberto na devocional, as minhas 2 horas de série, ou meia hora, ela é, meu Deus, minha prioridade do que orar. Eu priorizo a casa, que tem gente que tem negócio com casa, que só o sangue de Jesus na terra. E acaba se inclinando para isso, são seduzidos a esses deuses. E aí eu quero parar aqui um pouquinho, porque eu não estou nem com pressa de terminar essa mensagem hoje. Amém? Que tal você procurar aí dentro da sua casa espiritual quem é o seu Deus? A quem você tem se inclinado? É culto de libertação, amém, gente? Para quem e para que você tem se inclinado? E ele diz: a quem você está servindo? O pastor Roberto falou uma coisa muito, que eu escuto muito, mas da forma como ele falou, ele diz: irmão, uma pessoa que acorda pela manhã e não tem a vida de oração, ela está morta. E é verdade. Como é que você vai enfrentar esse mundo aí, gente? Sem orar? Mas não é a oração do faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não, não é essa. Oração de consagração mesmo ao Senhor. Você corre risco grande, muito grande. Você está sem a proteção. Então, ele diz: diante dos seus deuses, então, olha isso aqui. Então, hoje declaro que certamente você vai perecer. Então, é muito bom que a gente pare um pouco e comece a pensar nos deuses da gente. Deixa eu contar uma história que eu me lembrei aqui. Há muito tempo, eu tinha um Deus, era uma Bíblia que eu tinha. Eu tinha uma Bíblia, gente, que eu gostava demais da minha Bíblia. Eu falava: minha Bíblia fala, minha Bíblia é aquela Bíblia que fala, ungidona. E eu participava de uma igreja que todo ano, eles fazem até hoje, fazia o culto da semeadura. O que é o culto da semeadura? Eles faziam uma campanha de 21 dias de jejum, e no último dia do jejum, você precisava levar algo que lhe custasse para você dar para uma pessoa. E aí, hoje eles fazem o culto da fruta, né? E aí vai eu para a igreja, eu nem me lembro o que foi que eu levei, eu só sei que eu tinha uma Bíblia. E começou, as pessoas entregarem o que Deus falasse no coração dela. Não era que o pastor mandava entregar o quê? O que Deus falava, é isso que você vai entregar? Você entrega. E eu me lembro que eu não queria, o Senhor disse assim, você é só a Bíblia. Eu falei, não, essa aqui, sai em nome de Jesus, isso aqui não é de Deus que eu estou escutando. Deus, isso aqui não é Deus que está mandando entregar a minha Bíblia. Eu me lembro que eu segurei aquela Bíblia, você vai doar essa Bíblia. E eu via, qual era o propósito disso? Desprendimento. Tirar a idolatria. E aí, iria para aquela mulher que está ali. Aquela mulher precisa da minha Bíblia. Minha Bíblia estava toda marcadinha. Dá para aquela gente? Eu não dou minha Bíblia. Está toda marcadinha, né, Angélica? Toda marcadinha, já sei tudo aqui. E a Bíblia está marcada. E a pessoa fala, nossa, você é tanto amigo que você tem uma Bíblia marcada. Começa até a se achar. Porque está marcando, nossa, essa mulher que lê Bíblia mesmo, hein? Está tudo marcado. Era a minha Bíblia. E aí, eu cheguei com muita dor no coração. E entreguei o meu Isaac. Era a minha Bíblia. E daqui a pouco chegou uma mulher, gente. E ela, meu Deus, está falando com gente aqui agora. Desprende, meu filho, na sua casa também, desprende. Se Deus está mandando tu fazer isso, tu faz na vida de alguém, porque tu está retendo tua bênção. Às vezes Deus manda a gente fazer umas coisas que a gente fala assim, que é um sacrifício, a gente não quer fazer, porque acha que a gente, porque não convém pra gente, não deve ser, né? A mulher chegou e falou assim, olha, você também tá vendo esse anel? Eu tinha um sonho, era ter um solitário, ó, um anel solitário, era meu sonho, gente. Mas meu Deus, não tinha, mas eu não tinha dinheiro nem para comprar o de doce, quanto mais solitário naquela época. Aí a mulher chegou e falou assim, você está vendo esse anel aqui? Era um solitário, gente. Eu estou lutando desde que começou esse culto, que eu não quero dar esse anel para você, mas Deus mandou entregar esse anel para você. Eu disse, você vai me dar esse anel com brilhante? Ele disse, meu marido não pode nem sonhar que foi ele que me deu. Mas Deus vai mandar entregar para você. Irmão, para tirar aquele anel do dedo, aquela mulher sofreu, porque eu sentia que ela não queria me dar o anel. São os nossos ídolos, gente. Eu, olha esse anel. É que eu fui ficando engordando os dedos, não entrou mais, né? O dedo. E eu tive o meu anel solitário. Mas dei minha Bíblia. Que tinha o mesmo valor que o anel solitário para mim. São os nossos ídolos, gente. Esses são os nossos deuses. E ele diz, olha, se você se via ele, se inclinar para ele, certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para tomar posse. Para tomar posse. A sua bênção você pode até receber, mas não vai ser da proporção que Deus tem. Porque ele diz, o segredo é este, eu quero que você me obedeça. Mas eu propus para você hoje, vida ou morte, bênção ou morte, escolham, pois a vida, essa é a chave. Tem bênção ou maldição, mas deixa eu falar uma coisa para você, você quer ser abençoado mesmo? Escolha a vida. Ele dá a regra, mas ele diz, me escolha, escolhe, pois, a vida, para que vocês vivam, e vocês e os seus descendentes. Mãos, decisão e escolha só com Deus. Só com Ele. Porque nós temos esses benefícios do livre-arbítrio, de tomar as decisões na presença dEle. E Ele diz, o seu futuro, você não vai ter... Você não vai olhar para trás e falar assim, o que eu fiz? Se nessa noite você entrou aqui, você está em casa, e você tem vivido situações que você está tomando decisões por si própria, para tudo. Deixe os seus deuses de lado, seus ídolos, e vai se colocar na presença do Senhor. Amando o Senhor, seu Deus, dando ouvido à sua voz. E apegando-se a Ele. É o segredo. Você não erra nisso. As suas decisões vão ser, as nossas decisões serão corretas. Porque Ele disse, se você amar, ouvir sua voz, escolham a vida para que você habite na terra que o Senhor tem para você. Eu gostaria que nessa noite você saísse daqui, você que está em casa, entendendo que Deus tem o melhor para você. Ó, você não vai ser, vai ser talvez aquele que vai sair da rodinha, da fita, lá do grupinho, porque você decidiu escolher diferente. Você decidiu não aceitar propina. Você decidiu a não dizer sim nas rodinhas. Você decidiu a não ser igual a eles. Você decidiu não fazer parte da conversinha, da piada do papagaio e das pornografias. Você vai ser deixado de lado, pode ter certeza disso. Você decidiu a não caminhar como essas pessoas caminham, a não mudar status, a não querer ser o que você não é. E eu vou te dar a última receita para a gente terminar aqui, continuar na semana que vem. Quando você estiver num lugar que as pessoas... Eu vivi muito isso quando eu me converti. E vou até hoje. É que a gente vai amadurecendo. Tem lugar que você chega, que as pessoas que não sabem quem você é, ou sabem, falam, ih, chegou a crente. Eu viajei com duas pessoas, viajei não, eu estava num lugar que encontrei com duas pessoas, numa viagem, e de repente eu vinha vindo, eram dois casais. Um era pastor e outro pastor. E quando eu cheguei na praia, ele estava no Stunk-Stunk. Stunk-Stunk, que não era cristão. Uma música lá do Stunk-Stunk-Stunk-Stunk. Eu fiquei lá. Mas eu vi que tinha um ambiente estranho. Depois ela me contou. Quando a gente viu você chegar, a gente cavou a areia e foi a cerveja debaixo da areia para você não ver. Quando você viu, cavamos depressa. Oh, que missionário vem vindo de jogo. Cobre. Botaram a cerveja debaixo da areia. Tu fez isso? Fiz. Foi depois que tu estragou outra cerveja. Porque tu tinha bebido 10 mil, para mim não quer dizer nada. O problema é teu com Deus. Eu não tenho problema com isso. Eu não me escandalizo com nada. Eu não. Cada cá, como dizia meu amigo, cada cá é cada cá. Né? Então, eu vejo que às vezes as pessoas têm esse problema porque muitas vezes você é discriminado. Josué capítulo, para a gente terminar, 24. Fique triste, não, porque Deus tem uma palavra para falar para você aqui também, quando você for deixado de lado, porque ninguém não te entender. Aí você fala para ele essa receitinha santa. Pode subir o louvor, que a gente vai cantar uma canção para terminar. Hoje eu vou terminar com cedo, hein? Versículo 24, 14. Agora, pois, temo ao Senhor e sirvo com integridade e com fidelidade. Jogue fora os deuses, amém? Que os seus pais serviram do outro lado, do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir, amém? Se os deuses a quem os seus pais, os pais de vocês, serviram, ou do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu a Josué: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque é o Senhor o nosso Deus. Olha, você quer ficar aí? Fique. Mas a minha casa e eu sirvo a Deus. Me tirou fora da fita? Não falei a linguagem que você quer? Não fiz parte da panelinha? E vocês me tiraram do zap, não mandam mais mensagem para mim? Não me convida para o churrasco mais? Porque vai ter cerveja, você quer esconder a cerveja, a caipirinha, sei lá o quê? E por isso eu não vou? Tem problema. Eu continuo servindo ao Senhor. Eu vou servir a Ele. Eu escolho. Eu decido a obedecer a Deus. Independente de qualquer circunstância. Porque quando nós decidimos fazer escolhas erradas, sem a aprovação de Deus, as consequências vêm. Vá para casa nessa noite pensando nos seus deuses e nos seus ídolos que precisam ser jogados fora. nas suas escolhas. Porque ainda que você tenha feito alguma coisa, escolha errada lá atrás, o Senhor tem poder para mudar a sua história. Você tem tempo para fazer suas escolhas certas. Por mais difícil que tenha sido para você, o Senhor falar com você nessa noite: eu te perdoo. Talvez você perdeu o controle da situação, foi impulsionado a tomar um rumo que Deus não tinha para você. Na pressão, né? Muita gente aborta o plano por causa da pressão. E ultimamente tem acontecido muito isso. A pressão leva pessoas a sair do trabalho para ganhar outro dinheiro maior, mas nada errado, mas sai fora do tempo de Deus. Perde o controle. E a semana que vem eu quero falar um pouco sobre isso. Porque o controle, gente, quando você perde, é um tipo de encantamento. É uma bruxaria. É um espírito maligno. Toda e qualquer pessoa que vive debaixo de um controle, seja ele qual for, é uma prisão espiritual. Porque você vive pelo outro. Porque o outro faz, ou deixou de fazer. E Satanás, ele quer estar sempre no controle da tua vida e da minha. E a gente nem percebe. É muito sutil isso. Através de pessoas, de situações. Mas Deus não. Deus quer ir na frente e guiar a sua vida. E Ele ter o controle. Então eu gostaria que nessa noite você saísse daqui. Eu quero só ler um salmo que é o Salmo 32. Para a gente terminar. Salmo 32, no versículo 6 ao 8. Diz o seguinte. O 8. Eu instruirei, ensinarei a vocês o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas, eu te dou o meu conselho. Eu instruirei a vocês o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas, eu te darei conselho. Eu oro muito essa palavra. Sempre oro essa palavra. No momento que eu quero fazer a escolha desses. O Senhor me falou que me instruiria e me ensinaria o caminho que eu devia seguir. Então eu estou aqui, eu não sei para onde eu vou. Me dá o teu conselho. Me dá a tua direção. Às vezes você não vai receber aquele conselho naquele momento, mas espere, que Ele vai te dar o caminho da decisão certa. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora, que nós vamos orar. Nós vamos orar aí. Eu queria que você, que estivesse aqui essa noite, que está aqui, está em casa, que talvez tomou uma decisão errada. Você estava indo tão bem, e por influência de alguém, que a gente vai falar um pouco sobre isso semana que vem, você tomou outro caminho. Isso te custou alguns problemas. Deus diz: eu posso te restaurar. Eu quero te dar o meu conselho e a tua direção. Para quando você sair por aquela porta, você ter aprendido que o Senhor tem o bom conselho. As decisões têm que partir dEle. Porque lá na frente, você não vai colher fruto amargo. Você vai viver bastante anos. Porque você anda no conselho de Deus. Ninguém te confunde. Ninguém te confunde. Quando Deus mandar você ir para um lugar, pode vir um anjo materializado e falar assim: Deus não, Deus não falou comigo ainda, vai falar comigo. Ele mandou eu vir para cá, Ele vai testificar no meu coração. O seu conselho pode ser até bom. Ele pode ser bem legal. E faz todo sentido. E às vezes, irmão, o conselho vem com tanta base bíblica. E não é de Deus. Então nessa noite, feche seus olhos e coloque a sua vida dentro do Senhor. Diga: Deus, me ajude, me guia, me dá o teu conselho, a tua direção. para toda e qualquer decisão que eu vou tomar. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a não andar, Senhor, sem rumo e sem direção. Não permita que o diabo tome o controle das nossas emoções, porque são elas que muitas vezes nos confundem. Mas nos ajuda a andar na luz da tua palavra, nos instruindo o caminho que nós devemos seguir. Aquieta nossas emoções, aquieta nossa mente, porque nós queremos ouvir a tua voz. Porque o Senhor disse assim: hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Então, nós queremos seguir o caminho da bênção. Em nome de Jesus.